Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com o Dr. Furlan Oliveira Silva, farmacêutico com mestrado em patologia molecular e especialização em farmacologia clínica. Atua no núcleo de parasitologia e micologia do LACEN, Laboratório Central de Análises Clínicas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É também conselheiro federal de farmácia pelo DF. E nós vamos falar sobre malária. Boa tarde, Dr. Furlan Oliveira Silva.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês nessa quarta-feira.
Prazer é todo nosso, doutor Furlan, e nós vamos falar sobre uma doença, né, que está aí voltando, está um pouco assustando as pessoas, né? Eu vou começar lhe perguntando, doutor Furlan, o que é a malária e como ela é transmitida ao ser humano?
Então, a malária, na verdade, segundo os pesquisadores, trata-se uma das doenças parasitárias mais antigas no mundo, né? Uhum. Nós temos na região amazônica ainda um grande número de casos. É uma doença causada por um protozoário e transmitida principalmente pela picada de um mosquito. Em outras, fora da região amazônica, né, os casos que nós temos, em geral, são oriundos ou dessa região ou as pessoas que visitam a África, que ao retornarem ao país aqui já vem infectado e a gente acaba fazendo esse diagnóstico aqui em função principalmente da origem, do histórico dele, né, desse relato de que fez uma viagem.
Doutor Furlan, a malária andava assim um pouco esquecida, vamos dizer, como você falou, há muitos anos que a gente ouve falar disso, especialmente na Amazônia, né? Mas ela andava assim um pouco esquecida, acho que por causa da zika, da dengue, né? O pessoal estava assim um pouco esquecido da doença, mas ela está aí assustando um pouco, voltando, né, doutor?
O que é que acontece, né, Artemisa? É que nas regiões em que ela é comum, como nós falamos assim, nas regiões, né, na região norte mesmo, né, até no Mato Grosso, em parte do Mato Grosso, que é comum, as pessoas se preocupam para essa doença. Uhum. Mas recentemente, por exemplo, em Palmas, tivemos alguns casos, até em Brasília mesmo, como por não ser comum, essa doença acaba o diagnóstico sendo negligenciado. Então, não é comum, não se pensa em malária. Uhum. Então, se pensa em outras coisas, né? Se pensa em dengue, né? Então, ou outras doenças que possam estar causando aquilo, e isso acaba dificultando o diagnóstico nessas regiões. Nas regiões em que a malária é comum, né? Então, esse diagnóstico já, paciente que tem febre, a primeira coisa que se pensa é em malária. Em geral, o diagnóstico para esse paciente é mais rápido, né?
Uhum. É, porque também os sintomas, né, doutor, de muitas doenças se parecem, né? Então, a tendência é você pensar naquilo que está se falando mais, né?
Não é assim? Se parecem muito. Por exemplo, recente, digamos que a doença da vez é a febre amarela, né? Uhum. Tivemos vários casos, então, né, é uma preocupação agora com esses casos, principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo, que também tem febre. Então, veja, né, então, dengue, febre amarela, malária, são doenças que todas transmitidas por mosquito e que têm sintomas bem parecidos. Por isso que procurar um serviço de saúde especializado, fazer um diagnóstico, é importante. Para quê? Para saber realmente que doença nós estamos diante ali daquele quadro, né, que se parece, que é bem parecido entre essas doenças.
O senhor começou falando para a gente dos sintomas, febre e... O senhor falou dois sintomas.
Febre, aí da febre, né? Então, as pessoas em geral têm calafrio, têm tontura, têm fraqueza, têm dor de cabeça. Pode apresentar, né, em alguns casos. Então, forte dor de cabeça naqueles casos mais graves. E é uma doença que pode matar. Né? Uhum. Se o diagnóstico não for feito, em alguns casos, realmente, leva alto. Principalmente aquelas pessoas que estão mais frágeis, né? Que são crianças, que ainda não têm a defesa do seu corpo competente o suficiente para combater aquele agente. Para os indivíduos, né, que nós chamamos de imunocompetentes, indivíduos adultos que não têm problema, isso também pode acontecer, mas é mais raro, né? Mas principalmente crianças, gestantes, então, podem desenvolver uma forma mais grave da doença, né? E é, uma das consequências é que nós temos uma anemia intensa e aí pode levar a complicações, como falei, até a morte.
Doutor, ainda não existe uma vacina contra a malária, não é?
Não, não existe. Olha só, já foram gastados milhões, de, não foi por falta de investimento, milhões de dólares já foram investidos numa vacina contra a malária, mas infelizmente nós não tivemos sucesso.
Uhum.
Então, nós tivemos algo interessante até na malária, o canal do Panamá, por exemplo, quebrou várias empresas justamente porque as pessoas iam lá e morriam de malária. Então, ninguém nem queria ir para lá. Isso aumentou muito o custo da obra. Os Estados Unidos investiram, há investimento no Brasil, mas, infelizmente, dadas essas características, né, são vários agentes que causam, esses agentes têm diferenças que dificultam realmente a confecção, a elaboração de uma vacina que confira proteção para, né, uma proteção duradoura para a população.
Agora, doutor, essa busca continua, as pesquisas envolvendo a busca dessa vacina continuam?
Continua, não para, né? Não para, continua, mas à medida que muitos esforços já foram, né? Então a gente fica sempre na esperança de que novas metodologias, de que novas técnicas sejam desenvolvidas e que a gente possa buscar um novo caminho. Porque daqueles caminhos que nós temos hoje, posso dizer, Artemisa, que já foram testados e infelizmente a gente ainda não conseguimos uma vacina eficiente, né? É importante, o importante é que principalmente nessas regiões, como nós falamos, na região norte, né? É que o indivíduo tem febre, viajou recentemente para essas regiões, tem febre, tomou um antitérmico, não resolveu, que ele procura um serviço de saúde, relata que ele foi nessa região, porque ao fazermos um diagnóstico rápido, o SUS garante o tratamento desse paciente, tá? Então nós temos um Programa Nacional de Controle da Malária, então o governo fornece medicamento gratuitamente para esse indivíduo, para tratá-lo e evitando assim que ele possa ser picado por outro mosquito e fazer com que essa doença se alaste.
Quer dizer, o mosquito pica a pessoa que está doente, pica outra pessoa e transmite a doença para outra pessoa, né, doutor?
Isso mesmo. Em alguns casos, olha só, se o indivíduo não trata ou trata inadequadamente, ele pode ficar, ele pode ali, né, ser, na verdade, um carregador para que o mosquito vá lá, se contamine, infecte outras pessoas por período, dependendo do tipo, né, de plasmódio causador, por até mais de um ano. Então, você veja que a importância de tratar. Além de resolver o problema daquele paciente, nós diminuímos o risco de infecção de outros.
Agora, doutor, como você falou, não existe vacina ainda, né? Então, a gente tem que procurar outras formas de prevenção, né, para evitar a doença. Como o senhor falou, pode até matar. E quais seriam essas outras formas de prevenção, já que não existe a vacina?
Excelente pergunta, Artemisa. Olha só, o importante, essa doença, assim como outras doenças que são transmitidas por mosquitos, o importante é que as pessoas procurem, né, andar com roupas que cubram a maior parte do corpo, então calça comprida, camisa de manga comprida, né? Então, usem repelentes. Ao dormir, procurem se abrigar com telas mosquiteiras. Né? Essas medidas, procurar, né, combater os focos do mosquito. Então, não deixar a água parada. Todas essas medidas previnem não só para a malária, mas como também para várias outras doenças, como a dengue, como, né, zika, chikungunya, que sem dúvida são, digamos assim, as doenças da vez, né?
Uhum. Doutor, tem que se cuidar mesmo, né? Evitar. Esse mosquito também tem aquele negócio de horário, doutor? Porque tem um mosquito que gosta de sair de manhã, mais à noite. Com esse mosquito tem isso também ou não?
Tem sim também, né? Cada um tem sua hora, né? Uhum. E para esse mosquito, então os horários de preferência dele são justamente ao entardecer e ao amanhecer.
Uhum.
Até diferente, né, do mosquito que tem transmitido essa febre amarela silvestre, que tem uma preferência mais nos horários mais quentes, né? Então, no caso da malária, não. É justamente nas primeiras horas do dia e no entardecer que ele tem preferência, né, por picar os seus hospedeiros, né, vamos assim dizer.
Doutor, então as pessoas que vão viajar, por exemplo, para uma área onde a gente sabe que existe a malária, ela tem que tomar essas medidas de prevenção, né? Ou tem algumas
Isso,
outras que elas.
para casos muito específicos, para casos bem específicos mesmo, Artemisa, é possível o uso, né, de drogas antimaláricas para prevenir, mas são casos muito específicos. Se, né, então, se não pode, se tem que fazer essa viagem, né, não pode adiar, procure um serviço de saúde e informe, né, se o seu caso é necessário para tratamento. Em geral, não é, né? São casos muito específicos. O ideal é que nós façamos a prevenção dessa forma, né? Então, usando roupas compridas, repelentes. Hoje nós temos um arsenal até melhor, né? Existem roupas, principalmente para o pessoal que faz pesca, né? Observação, fotografia de floresta. Então, já existem roupas, né? Que têm componentes repelentes. Isso ajuda bastante na prevenção contra essa doença. Não só contra essa, né? Como nós falamos, com, né, todas as outras que são transmitidas por picadas de mosquito.
Mas a malária, né, doutor, tem cura desde que a pessoa procure ajuda o mais rápido possível, né? Tem
Tem
cura, tem tratamento, né?
cura e tem tratamento específico e importante, inteiramente fornecido pelo SUS, tá? Então, uma vez diagnosticado, o indivíduo vai sair de lá com a sua receita e vai sair com o medicamento já para o tempo suficiente do tratamento. E outra coisa importante, como para sabermos, né, para termos realmente esse controle, o indivíduo, mesmo recebendo esses medicamentos, ele é submetido a um controle. Ou seja, ele vai voltar ao laboratório e verificar se realmente aquele medicamento fez efeito, se ele curou. E aí, caso, né, então não tenha sido efetivo, ou porque ele esqueceu de tomar, ou porque já era uma espécie resistente àquela droga, então ele vai receber um novo tratamento e continuará sendo acompanhado até que nós tenhamos a certeza de que efetivamente ele curou.
Doutor, e por que que a malária está concentrada mais na região norte do país?
Justamente por conta das características do mosquito vetor, né? Então, um mosquito que vive em florestas, ele precisa de umidade, coisa que o ambiente urbano não oferece para ele. Então, imagina que se esse mosquito conseguisse proliferar por todos esses ambientes, nós teríamos um quadro muito mais grave do que já temos, né? Então, afinal de contas, estima-se que essa doença mate 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo, né? Isso é óbvio, principalmente na África, né? Então, mas são essas características, ele precisa de umidade, precisa da floresta para poder se desenvolver. E o ambiente urbano, né, não oferece isso para ele.
Doutor, mais alguma informação que o senhor gostaria de passar para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e deixar um recado, né, que como farmacêutico, né, que todos os nossos ouvintes aí, quando tiverem um problema de saúde, que procure o seu farmacêutico, procure um serviço de saúde para que ele possa fazer encaminhamento, uma vez com a receita médica, que ele procure o farmacêutico para receber as orientações de como usar esse medicamento. E quando forem viajar para essas regiões que nós falamos, que atentem quando retornarem, se apresentarem esses sintomas que nós falamos, né? Febre, tontura, então uma febre que não passa, dor de cabeça, procure o mais rapidamente um serviço de saúde para que, possa ser feito o diagnóstico, descartada a possibilidade de malária.
Ok. Doutor Furlan Oliveira Silva, quero agradecer a sua participação em nosso programa. Espero conversar outras vezes com o senhor aqui na Nacional e lhe desejo uma boa tarde.
Boa tarde para vocês.